Começa agora Nossas Vozes com histórias de mulheres da Paraíba.
O programa Nossas Vozes vai tratar da luta de mulheres em toda Paraíba e mostrar nossas conquistas. Lembrando que este programa busca ser acessível ao maior número de diversidades atendidas por esta plataforma de áudio. Sou Maria de Guadalupe Dias, mulher negra, de pele não retinta, cabelos pretos e uso óculos de grau. Nossa convidada de hoje é Jéssica Ruana Eloy, mulher cis lésbica, casada, reside em São José de Caiana, na Paraíba. Tem 34 anos de idade, produz chinelos artesanais e é ativista da causa animal. Atualmente, cuida dos cachorros de rua da sua cidade. Nos conte um pouco da sua história, Jéssica.
Olá, minha gente. Eu sou Jéssica Ruana Eloy, sou mulher cis, sou parda, tenho cabelos castanho escuro, lisos e longos. Sou um pouquinho alta, né? Tenho 1,70m de altura e estou só um pouquinho acima do peso, mas graças a Deus saudável. Eu nasci em uma família evangélica, bem conservadora, né? E, pessoal, eu percebi que eu era um pouco diferente desde que... Diferente não, né? Diferente para a minha época, porque eu ainda não entendia. Desde criança, né? Eu sempre gostei de brincadeiras grosseiras. Não me identificava com as brincadeiras de meninas, né? E com o passar do tempo, fui percebendo essa diferença entre mim e as meninas hétero, né? E a minha primeira batalha na vida foi compreender o que eu era, como eu era, né? E logo depois, né, com a minha adolescência, eu fui desenvolvendo, né, os desejos que todo ser humano tem. E aí eu fui... cravar essa outra batalha que eu acredito que seja a batalha mais importante na vida de quem, né, se identifica de uma forma diferente do que estão acostumados, né, com os héteros, né, o que vive ao redor da gente. E essa batalha foi a minha aceitação, eu consegui me aceitar. Eu levei um pouco de tempo, né, para conseguir isso, porque até então eu também era evangélica e na minha concepção isso era errado. Tentei de todas as formas não ser assim, né, ser como queriam que eu fosse, mas... felizmente, né, eu sou assim e hoje eu posso dizer que eu vivo a minha verdade muito feliz e em paz com Deus, né, com a minha religião, que é Deus. E eu consegui, né, essa aceitação depois que eu conheci uma pessoa que me ajudou bastante, era uma pessoa já liberta, e ela me dizia algo que até hoje eu nunca esqueço, né, ela sempre dizia que sobre as pessoas e os lugares, se eu não pudesse ser quem eu realmente sou, eu fosse embora, né. E isso é verdade. A gente tem que viver a vida da gente sendo quem a gente é e sendo feliz, porque a vida é curta, né? Então, levei um tempo, mas aí depois que eu consegui a minha aceitação, aos 28 anos, né? Eu consegui chegar na minha família, né? A primeira pessoa a quem eu disse foi a minha tia, a irmã da minha mãe, minha tia Adélia. Uma pessoa que eu amo demais, que foi quem me apoiou, me incentivou a ser e assumir o que eu realmente era, né? Então, aos 28 anos, eu me assumi. E um pouco depois eu conheci a minha atual esposa. E essa foi, assim, a pessoa essencial, a pessoa importantíssima, né? Para eu... consegui chegar na minha cidade e mostrar a todo mundo que eu era, né? E foi isso, pessoal. Mas todo esse processo do qual eu passei, né? Sofri bastante, com problemas de ansiedade, né? Medos que a gente tem, porque não é fácil, né? Ser um homossexual e outras formas de se identificar sexualmente não é fácil. A gente enfrenta batalhas bem mais do que quem é hétero, né? Mas isso nos fortifica muito e esse processo é muito importante até... No meu caso, foi muito importante até para ter um relacionamento sólido que eu tenho hoje, né? Sofri bastante, mas hoje eu sou uma pessoa feliz que não... O preconceito não me incomoda, né? Assim, me incomoda, óbvio, porque eu sei que é errado e fere outras pessoas, né? Que não estão tão fortes como eu estou. Mas o preconceito hoje não me atinge como me atingi antes, porque hoje eu sou uma pessoa mais forte de lutar. Então, pra lutar. Então, neguem preconceituoso, não venha pra meu lado achando que pouca coisa vai me atingir. E outra coisa que eu queria finalizar aqui, essa primeira etapa, era dizendo que eu não me incomodo de forma alguma com quem me chama de sapatão. Inclusive, eu também me chamo. E é um nome até que eu gosto, né? Um chamado até que eu gosto, porque eu costumo comparar o tamanho do sapato com o tamanho da minha coragem, da minha força de vencer tudo e hoje viver o que eu sou e poder falar de forma abertamente, normalmente, pra todo mundo, pra quem quiser ouvir. Então, é isso, pessoal. E eu deixo aqui a mensagem, né, para quem está nos ouvindo, que tudo nessa vida passa, né? Até momentos difíceis, né? E às vezes a gente acha que é uma coisa, né, como se assumir para uma família, e vai ser outra bem mais fácil, totalmente diferente, né? Porque uma coisa é certa, a gente tem que viver a verdade da gente, e a própria verdade vai nos libertar, né? E é isso, pessoal.
Olá, eu sou Maristela Araújo, mulher com deficiência visual, tenho baixa visão, tenho cabelos abaixo do ombro, dado luzes, uso óculos. Jéssica, quais os momentos ou pessoas tiveram um papel fundamental para que você se sentisse acolhida e confiante em viver sua identidade?
E o que desenvolveu, assim, o papel mais fundamental na minha vida, né? O momento e a pessoa foi justamente a minha esposa. Né, a minha esposa teve o papel de cheguei, eu sou isso, É do lado dela que eu mostro o que eu sou. Então, para mim, ela foi a pessoa que teve o papel, um dos papéis mais importantes, né? E o momento foi no dia que eu cheguei no cartório, me casei e saí postando as fotos. Eu sou casada com outra mulher. Então, esse para mim foi o momento e a pessoa mais importante, né? Mais fundamental para hoje eu conseguir chegar aqui e dizer abertamente o que eu sou.
Sou Maria de Luz Malaquias, sou uma mulher negra, cabelos pretos e lisos e tenho 1,57 m de altura. Jéssica, em que momento de sua vida você começou a reconhecer sua orientação sexual? E como foi esse processo para você?
Foi eu me aceitar, né? Porque aí depois que eu me aceitei, o outro desafio foi dizer à minha família quem eu era. Então esses foram os maiores desafios que eu tive, né? Em toda essa trajetória. E o aprendizado que eu tive com tudo isso foi, eu aprendi a ser uma mulher forte, né? Eu aprendi que tudo nessa vida passa, que a gente tem que ter coragem e força para enfrentar, e que tendo isso, a gente consegue vencer tudo.
Qual a mensagem, Jéssica, que você poderia deixar para as mulheres lésbicas, levando em consideração sua história?
É que vivam, que não demore muito tempo, não, né? Não deixe que todo esse medo não lhe permita de viver o que você é. Eu acredito que tinha a pior família, né? Para pensar em me assumir. E eu me arrependo bastante de ter demorado tanto tempo. Mesmo com todo esse processo tendo sido importante, né, para a construção da pessoa que eu sou, mas eu me arrependo de não ter feito antes. E eu sei que é muito difícil, né? Até a gente já venceu essa batalha de se aceitar, de se assumir para a família. Continua sendo difícil porque a homofobia existe, ela é real. Mas o importante é você ter foco, né? Ter força, ter coragem de enfrentar e viver a sua vida. Hoje o mundo no geral está um mundo que é melhor você viver, mas é reservado, né? Em todos os casos, não só no caso de ser homossexual. Eu costumo muito dizer, como dizia a minha avó, o mundo tá perdido, tá meio do avesso, né? Então, é bom a gente sempre não confiar, né? Não se expor tanto, não confiar tanto nas pessoas. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Espero que todo mundo um dia se aceite, que se assuma e que as pessoas não precisam aceitar, até porque ninguém foi pedido em casamento, né? Mas tem sim que respeitar toda forma de amor.
A situação das mulheres lésbicas no Brasil é marcada por invisibilidade, discriminação e violência, reflexo de um contexto patriarcal e lesbofóbico. Apesar de avanços na visibilidade, como pesquisas Lesbocenso e algumas políticas públicas, a luta por reconhecimento e igualdade permanece constante. Os principais desafios envolvem a violência, com altos índices de assédio, agressões físicas e estupros corretivos. A discriminação no mercado de trabalho, onde a representatividade é mínima e o ambiente ainda é majoritariamente masculino e heteronormativo, e a negligência na saúde, que afasta muitas mulheres de atendimentos ginecológicos por falta de preparo dos profissionais. A invisibilidade institucional e estatística agrava esses problemas, apagando vivências e necessidades específicas. Dados do IBGE e do Lesbocenso apontam subnotificação e altos índices de lesbofobia, enquanto organização como Liga Brasileira de Lésbicas evidenciam a vulnerabilidade dessa população à violência sexual. Em resposta, o movimento lésbico ativo desde 1980 segue resistindo por meio de organização política, da produção de dados, da pressão por políticas públicas e da valorização de datas simbólicas, como o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, reafirmando a existência, a resistência e a luta por direitos. Este programa tem produção de Thaís Linhares e Maria de Lourdes Malaquias. As vinhetas são assinadas por Vânia Miranda. A locução contou com as vozes de Guadalupe Dias, Maria de Lourdes Malaquias, Maristela Araújo, Thaís Linhares e Vânia Miranda, que conduziram o conteúdo ao longo do programa. O roteiro foi elaborado por Thaís Linhares e Vânia Miranda e a edição ficou sob responsabilidade de Marco Rogério. Este programa presta uma homenagem especial a Jéssica Ruana Eloy, em reconhecimento à sua trajetória e contribuição.
É isso aí, pessoal. A gente volta em breve com o próximo programa pela Rádio Quintal, que você pode acessar pelo www.radioquintalfm.com.br.